waving your banner all over the place.
Olá pessoal do blog Inglês na Rede, quem tá falando aqui é Renato Alves, o webmaster, o cara, né, que escreve os artigos aqui, tá sempre tentando pelo menos escrever dicas para ajudar o pessoal a melhorar, né, o vocabulário em inglês. E hoje eu tô trazendo aqui uma entrevista que meu amigo, meu grande amigo, Gleitson Góes, participou sexta-feira agora, última sexta-feira, dia... deixa eu só me recordar. Sexta-feira, dia 20, no programa Língua Solta. É um programa que a rádio Cabo FM 101,1 aqui em Cabo de Santo Agostinho voltou a... como é que eu posso dizer? Começou a gravar novamente, porque parece que eles pararam um tempo. E convidaram o Gleitson para falar um pouco sobre a importância, né, dos idiomas no mercado de trabalho. Então, assim, para você, né, já que tá achando que inglês é só para quem pode, só para quem tem dinheiro, ou se você ainda não percebeu que realmente quem fala inglês lhe ajuda tanto pessoalmente como também profissionalmente, eu acredito que as dicas, né, que Gleitson deu nessa entrevista vai lhe incentivar um pouco mais, certo? A querer aprender inglês, a realmente se esforçar, a realmente ter iniciativa para aprender inglês de verdade. Você colocar na cabeça que eu tenho que aprender inglês, porque realmente vale a pena o esforço que você vai ter. Então, a entrevista foi muito legal, eu mesmo acompanhei e também escutei várias vezes, deu aqui com áudio, e muito interessante. Eu só achei assim que tem pouco tempo para discutir, mas até Gleitson falou que vai ter outras. Parece, né, que ele vai ser convidado novamente para falar um pouco mais, continuar, né, o bate-papo. Até eu também, Renato Alves, fui convidado para participar da entrevista também, que quando eu tiver um tempo também, que devido ao trabalho eu não estou podendo agora, mas com certeza eu irei. E quando eu for também, irei gravar e colocar aqui no blog, ok? Então, confundindo inglês e português. Então, hoje assim, eu tentei ajustar aqui o áudio, tirando a maioria dos comerciais e das partes assim que não interessava muito, algumas propagandas do prefeito de lá e tal. Eu coloquei mais ou menos assim o que eu achei interessante e que o pessoal aqui do blog iria gostar. Então, mas qualquer coisa, se tiver algum problema, o áudio também assim não é aquela qualidade MP3 assim muito legal, porque também foi gravado no celular, né? Então assim, a gente fez tipo um arranjo, mas o importante é que a qualidade está no áudio, que dá para entender muito bem, ok? Qualquer dúvida, depois você pode deixar no comentário, ou se preferir, pode entrar em contato aí comigo no Twitter, Facebook, Google+, Orkut, ou através dos contatos aqui no blog, ok? Vamos lá então para a entrevista de Gleitson Góes. Ah, esquecendo! Gleitson, gente, para vocês que não sabem, eu conheço o Gleitson há muito tempo, não diria tanto tempo assim, mas eu acredito que uns 2 anos. É um parceirão, acredito que quem já me acompanha aqui no blog já deve ter visto algumas imagens minhas com ele lá no Facebook, que geralmente quando a gente se encontra para praticar inglês, a gente tira umas fotos, eu sempre compartilho lá no Facebook. Então, assim, ele é um cara que fala inglês, espanhol, francês. Eu acredito que ele já deve estar aprendendo outro idioma, eu não sei, mas eu acredito que sim. Se brincar, eu acredito que um dele vai até estar aprendendo mandarim. Então, mas assim, a gente sempre se reúne para praticar nosso inglês. E ele já foi professor, já trabalhou na área de hotelaria, trabalhando diretamente com turistas. Hoje ele trabalha na área da indústria, né, que é uma área que está crescendo muito aqui em Pernambuco, por causa do porto de Suape. Então assim, mas no trabalho dele ele sempre está usando inglês. Então até uma boa assim, até eu chamo a Gleitson aqui para fazer uma entrevista com a gente, que inglês, né, na verdade, não é só hotelaria, não é só no exterior, é um trabalho mesmo de mecânico, de eletricista, que na verdade precisa de inglês. A gente acha que não, mas precisa pelo menos você ter o conhecimento básico de várias expressões e termos daquela área para você desempenhar um papel muito legal, entendeu? E quem sabe até você se destacar um pouco mais do que aquele outro funcionário que faz mais ou menos quase a mesma coisa que você, só que você tem inglês, então você tem um diferencial, beleza? Então assim, é um cara super inteligente, eu de vez em quando acompanho o blog dele, que é o Ponto de Vista na Rede. Até falo com ele que, poxa, teus artigos são assim, muito cabeça, porque ele realmente é um cara de mente aberta, muito inteligente. Ele também já participou de teatros e tal, então assim, é aquele cara realmente ligado em tudo. É o crânio, eu sempre digo ele que ele é muito inteligente mesmo. Então assim, só para vocês conhecerem um pouquinho ele, e quem sabe outra vez aí eu trago ele aqui para fazer um bate-papo comigo, agora que eu tô começando a me interessar mais essa parte assim de podcast, que eu acho muito legal, ter podcast sobre inglês, dicas de inglês, como é as expressões e tal. Então a gente, quem sabe, não traz ele aqui, tá certo? Mas eu acho que eu já falei demais, então vamos lá para entrevista com o Gledson Góes. E eu espero que vocês gostem.
Vamos lá então, muito, 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 muito feliz de volta aqui na Cabo FM com o programa Língua Solta, um programa que está abordando aí a importância do idioma estrangeiro, não só no mercado de trabalho, mas aí para entrar na universidade. Então a Cabo FM com esse gancho educativo, essa rádio educativa que você já conhece. E esse programa que teve um certo sucesso ano passado, e ele não poderia deixar de estar presente aqui nessa rádio neste ano. Bem, como a gente vem dizendo sempre em alguns quadros aqui, olha, por exemplo, o Língua Solta não mudou os seus quadros. Tem algumas novidades, mas os seus quadros permanecem. Como, por exemplo,
Na Reta.
Na Reta. Na Reta, você já sabe que é um quadro que a gente traz aqui informações sobre as dicas de vestibular, não é? Então, como se preparar para os vestibulares no que diz respeito à língua estrangeira. E a gente passou também até de informações de outros cursos. O Pé do Ouvido é aquele quadro que você sabe, você liga, às vezes deixa lá no nosso endereço eletrônico a música que você gosta de escutar, tanto em inglês quanto em espanhol. Mas a gente também tem outro quadro, que é
No Trampo.
Ah, que são dicas de emprego, que na medida do possível a gente vai dando aqui, que está relacionado ao idioma estrangeiro, né? Então, hoje mesmo a gente vai ter não é assim uma vaga de emprego, mas uma gerente de hotel vai nos dar entrevista também, falando sobre essa importância. Também tem um outro quadro,
Curiosidade.
Assim como a gente aprendeu no costume europeu, a gente sabe que agora a gente sobe na escada rolante pelo lado direito, a gente subiu pelo lado direito para não atrapalhar a passagem do lado esquerdo. Então, a dica que Língua Solta trouxe aqui nesse quadro Curiosidade. E tem mais?
Cara a cara.
Cara a cara. Esse quadro é o cara a cara que você não vê, mas você escuta. Hoje, muito importante, o programa vai ser cara a cara até umas horas. Hoje a gente vai entrevistar, então, os alunos que alcançaram ou tiveram a culminância do processo de estudar e entrar na universidade. A gente vai falar, então, com Carla Lira, com Gilmara Maíra e com Caio Cruz. Foram três alunos que entraram na academia e, olha, na Universidade Federal. A gente vai falar, então, daqui a pouquinho, com relação a essa entrada magnânima desses alunos que deram um sangue para isso. Bem,
Língua Solta apresenta
Elasca, que eu ia esquecer desse quadro que fez muito sucesso. Nesse quadro Elástica, a gente faz uma novelinha, a gente faz uma pegadinha ligando para algumas pessoas, e é claro que Elástica estará de volta. Elástica. Olha, mas eu queria então mandar beijos aqui, beijo para a Ceinha, que está sempre escutando o nosso programa, Joãozinho, Pinho, Cláudio, um grande beijo. Vocês às vezes eu esqueço de falar, mas eu não esqueço vocês nunca. E é claro que eu queria mandar um beijo para a Thelma de Sérgio, que está sempre ligada no programa, e disse assim, olha, eu escuto vocês, está lá, acho que a gente é Jaboatão dos Guararapes, a gente tem uma audiência também muito legal lá. Olha, eu queria começar o programa, a gente vai logo para o cara a cara, mas eu queria lembrar as pessoas que conhecem os alunos de terceiro ano da escola Epitácio Pessoa, que terminaram o curso de guia. Tem que voltar lá à escola, falar com a coordenadora de estágios, a Risolete, porque tem que assinar os documentos para regularizar a sua situação enquanto técnico em guia, tá? Então, para pegar o diploma, tem que voltar lá à escola, resolver esse problema com o Risolete. Durante o programa eu vou falando sobre isso. Então, a gente vai entrar com esse quadro que eu já não sei. Cara, cara.
Cara, cara.
Muito bem. Então, olha, a gente vem dando dicas, no ano passado, deu muitas dicas de vestibular. A gente falava, então, de como se comportar, como o que deve estudar, escolha de curso, a concorrência, essa coisa toda. Então, eu queria dar um bom dia enorme aqui aos três alunos que passaram, então, né, seguiram essas regras todas, né, que se dedicar, fazer a pesquisa do curso, ver o que é as vocações que vocês tinham e nada mais, nada menos que o resultado aconteceu, foi esse sucesso de vocês entrarem aqui na Universidade Federal. Eu queria dar meu bom dia, então, à Carla Lira. Bom dia, Carla.
Bom dia, Alci. Bom dia a todos os radio-ouvintes da Carla Cine.
Pois é, olha, Carla Lira foi a grande campeã da disputa que nós fizemos aqui entre as escolas, e Carla foi a campeã que defendia língua espanhola. Olha aí, a minha amiga Karine não está, porque está resolvendo um problema de documentação de um concurso que ela passou agora há pouco. Minha amiga não é fraca, não é? Mas sexta-feira estaremos de volta, tá? Estaremos aqui de volta e Karine estará, então, me aperreando. Adoro aquele aperreio daquela mulher. Olha, bom dia, então, Gilmara Maíra.
Buenos dias, Alci.
Olha, isso tudo porque passou em língua espanhola também na Federal. Vocês vão estudar na mesma sala, é isso?
Não, não, Alci. Eu vou estudar no período da noite e Carlinha no período da manhã.
Então as duas passaram para o curso de letras, né? De língua espanhola, isso é da Universidade Federal. Foi uma grande conquista. Então, Gilmara, a gente vai falar muito sobre isso. E também para a Universidade Federal passou o aluno, agora ex-aluno, futuro publicitário, Caio Cruz. Bom dia, Caio.
Bom dia a todos.
Então, agora vamos falar sobre essa etapa, né, Caio? De ter entrado na universidade, então, o curso de publicidade que você vai fazer?
Em publicidade na Federal, segunda entrada no turno da manhã.
Esses cursos, na verdade, a gente falou aqui da concorrência que eles têm, né? E publicidade é um curso muito concorrido também.
Foi o quarto curso mais concorrido nesse ano, foi publicidade.
Mas essa concorrência não derrubou Caio Cruz. Caio, me diz uma coisa, fazer publicidade foi uma escolha, porque você tinha investigado o curso, você viu que tem aptidões para isso, foi uma questão de que o mercado te seduziu, você foi influenciado por profissionais. Por que publicidade? Antes de você, a gente falar como você entrou, por que a escolha do curso?
Na realidade, todas essas coisas influenciaram muito. Sempre foi um curso que eu me interessei muito, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. O mercado de trabalho também, hoje em dia, está bem amplo para essa área. E tudo isso me motivou a fazer publicidade.
Você investigou a área?
Isso.
Então, qual é o campo de atuação da pessoa que faz publicidade?
A pessoa que faz publicidade trabalha em agências. E a função primordial de um publicitário é vender determinado produto.
Sim.
Como existe aquela frase bem clichê, a alma do negócio é o marketing.
Sim.
E essa seria a função do publicitário, seria vender o produto que seja.
É vender sandália na Índia, que todo mundo anda descalço, então... seria isso, né? Então, é vender a todo custo através de imagem, de fala, de voz...
Isso aí.
Bom, então é um curso que você... Você estudou quais disciplinas, principalmente, quais disciplinas eram importantes para seu ingresso?
Foi a língua espanhola, a história, literatura e português.
Tá parecendo, olha, tá parecendo algo marcado aqui, né? Porque só é língua espanhola, língua espanhola. Eu convidei os meus alunos também, né, que optaram por língua inglesa, mas o dilúvio, ou então, isso é máfia de Karenina Oliveira. Mas,
poxa, bicho, que massa!
Que massa nada, mas que bom que eles passaram, e esse homem me perturbando de novo. Mas diga lá, Karen, então você estudou língua espanhola,
história, literatura e português.
Então essas são as disciplinas mais importantes do ingresso.
Isso.
Pois é. Pois é. E você lembra da concorrência, cara, que você falou? Foi...
Estava em torno de 19 pessoas por vaga.
Sim. Olha, é grande a concorrência.
Era não somente para medicina,
sim,
fisioterapia e direito.
Então, eu acho que um grande sucesso. Né? Você vai entrar agora no primeiro
semestre? Não, na realidade, publicidade só forma uma turma que entra em segunda entrada e no turno da manhã.
Da manhã. Então, você tem aí um primeiro semestre de
férias,
né? Que coisa boa. E Carla Lira, me diz uma coisa, por que letras e depois por que espanhol?
Olha, Alcim, letras, porque eu admiro os professores passar todo o conhecimento que eles têm para os alunos, com dedicação, enfim. E espanhol, porque desde a quarta série, no caso, o quinto ano do ensino fundamental, eu já tinha uma certa aptidão,
sim,
pelo espanhol. Gostava e fui em busca do que eu gosto.
Claro.
Fazer tudo por amor. Por quê? Espanhol, rebelde, eu estava cego de rebelde, e eu me interessava pelas músicas, buscava as traduções. Isso foi um motivo a mais para eu tentar letras de espanhol.
Ah, que bom. Porque eu conheço algumas pessoas, como, por exemplo, tem Adson Ferreira, que foi aluno meu, ele está encantado pela disciplina de história. E ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer história. Mas você vai fazer história como professor? Eu disse, vou sim. Aí eu disse, Adson, você pode estar encantado com a disciplina de história, mas você, na atuação, você se vê professor? Você não pode fazer um curso universitário simplesmente porque você gosta. E pode, né? Dentro de algumas situações de vida você pode. Mas você vai fazer um curso universitário para quê? Para atuar profissionalmente. Então, você se vê como professor, você pode estar encantado com a disciplina, com a descoberta, com o conhecimento, mas você vai ter que usar isso na forma de professor, na atuação de professor. Você se vê professor? Então, esse questionamento gerou uma dúvida para ele. E eu achei interessante isso. Eu disse, veja... Uma coisa é você gostar, por exemplo, eu acho que culinária é o máximo, mas eu sou uma desgraça na cozinha. Então, eu não posso fazer gastronomia só porque gosto. É como Carla Lira disse, a gente tem que associar uma série de fatores, né? O que o mercado oferece, mas tudo isso com a sua aptidão pessoal. Isso vai ser digamos assim, primordial para você ter suas portas abertas no mercado. Não é, Gilmara Maíra?
É verdade, é.
E por que, então? As mesmas razões de Carla Lira?
Alci, também. Eu acho que tudo isso influencia. Mas uma coisa também, eu adoro trabalhar com pessoas. Eu adoro falar, me comunicar. E além de ter uma aptidão para aprender o espanhol, foi uma forma que eu encontrei de passar o meu conhecimento para as pessoas. E também trabalhar o meu lado comunicativo.
Pois é. Eu acho que vocês se veem atuando... como esses profissionais. Eu sempre digo assim, tem uma coisa legal para você saber se você gosta daquilo. Fecha os olhos e se imagina acordando de manhã, morrendo de preguiça, se jogando embaixo do chuveiro e dizendo, não, eu quero fazer isso, eu quero consertar um carro, porque eu quero ser mecânico, eu quero ir para a escola, porque eu sou professor e quero dar aula, eu quero ir para a agência de publicidade, porque eu sou publicitário. Então, você tem que se imaginar fazendo isso. Se não te fere, se não caia nenhum tipo de rasura, então quer dizer que você tem gosto de fazer aquilo, né? Então, eu acredito que você, Caio Cruz, porque foi fazer publicidade, não foi por um modismo.
Verdade. Foi uma coisa que eu me via muito como sendo publicitário. E levando por esse pensamento que eu escolhi tal curso, e é como... Alci falou, é o que eu quero fazer, é como eu vejo o meu futuro, a forma que eu vejo de ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, é trabalhando numa agência, sendo um bom publicitário.
Então, a gente não tem... É aquele negócio, fazer o que gosta e ainda ser remunerado, isso é muito bom, né?
Pois é.
Pois é, eu digo assim, é claro que isso são frases de efeito, que você como publicitário sabe o que é isso, são frases de efeito. É o fato da gente, sei lá... Não ser bem remunerado e estar fazendo o que gosta também não é bem por aí, né? É claro que não, mas aí estão as lutas de categorias. Carla, me diz uma coisa. Houve alguma coordenação pedagógica prestar o vestibular para entrar, né, no Epitácio Pessoa, já para quem foi inscrito, né, que as inscrições acabaram, não é isso?
Isso, já teve a inscrição de 29 de dezembro a 9 de janeiro, né, onde a pessoa escrevia pela internet no site da Fundação Apolônio Salles, que é a FADUR, que é a Fundação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí esse pessoal vai fazer essa prova agora com 20 questões de português, 20 questões de matemática. No próximo domingo, todo mundo que é do curso subsequente. E na próxima segunda-feira, todo mundo que é do curso integrado. O pessoal vai cursar o primeiro ano do ensino médio.
Bom o senhor falar nisso, porque o repórter esportivo aqui, Emerson Barros, já estava dizendo, ah, eu quero uma vaga, arranja uma vaga para mim. Eu disse, olha, a gente não tem condição de arranjar vaga nenhuma. É através de um instituto que promove o vestibular, as pessoas se inscrevem, a gente não tem nada a ver com isso, não é, Silvano?
Na verdade, a gente está completamente separado desse processo de seleção. A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, ela contrata via edital uma instituição pública ou privada para realizar a seleção para todas as escolas técnicas estaduais de Pernambuco. E como a gente é uma escola de referência que oferece educação profissional, então a gente também faz
inscrições. Eu quero dizer que, na verdade, é um grande prazer para nós estar falando com alunos que adentraram na universidade depois desse esforço todo. É como se vocês estivessem representando todos esses alunos que conseguiram, e até mesmo aqueles que não conseguiram, mas estão lá se esforçando, tá? Então, Carla, um grande beijo para você, sucesso nessa nova etapa. Eu digo sempre aos meus alunos que bem-vindo ao mundo real agora, não é?
Obrigada, Alta. Eu queria agradecer também a esse espaço que vocês dão para dar dicas de vestibular. Eu queria dizer que elas me ajudaram muito e vou continuar ajudando, porque a vida é um eterno aprendizado. Obrigada, Alta.
A gente está muito feliz, tá vendo, Karine?
Gabo FM.
Rádio Educativa. E Gilmara Maíra. Obrigado pela presença, Gilmara.
Por nada, Alta. Sempre que precisar, estamos aí, né?
Você é meus dois braços. Essa mulher entrou na minha vida e para sair vai ser difícil. Caio Cruz.
Muito obrigado também pelo espaço que teve para, até mesmo para mostrar para os outros alunos, futuras pessoas a tentar entrar na universidade, de que é possível e que a gente consegue, seja pelo esforço, pelo reconhecimento do trabalho que é feito nas escolas e tudo. É isso aí, sorte para as futuras pessoas que vêm para a universidade.
Isso, não está tão difícil assim, não, aluno de escola pública entrar em universidade pública, né? A gente está conseguindo, esse quadro está começando a mudar. Então, é claro que agora a gente se despede com ele, mas entra assim o quadro que eu tinha pedido.
No pé do ouvido.
No pé do ouvido.
James Blunt, Same Mistake. Com você. Essa música vai para todo mundo que entrou na universidade. Parabéns.
So I'll turn in my ship. And once again, I cannot see. Walk out the door.
Língua solta. Esse é o Língua Solta, seu programa de informação de língua estrangeira, inglês e espanhol, aqui na Cabo FM. Falando então de língua estrangeira, nos remete, me lembra muito os Estados Unidos, mas tem uma informação muito importante para você. Olha, Obama ordena aumento do número de vistos para Brasil e China, é isso mesmo. Os Estados Unidos devem aumentar a capacidade de processamento de vistos para o Brasil e China em 40% nos próximos 12 meses, ordenou nesta quinta-feira o presidente Barack Obama, como parte de um pacote de estímulo turístico para seu país, os Estados Unidos, anunciado na Disney World, lá na Flórida. A ordem executiva, divulgada pela Casa Branca, pediu aos ministérios envolvidos para que preparem um plano em 60 dias que assegure que 80% das solicitações de vistos sejam atendidas em até 3 semanas nesses dois países, salvo exceções, evidentemente, que envolvam a segurança do país. Isso é muito bom, porque para conseguir um visto para os Estados Unidos demorava muito tempo e a gente nem conseguia. Muito bem, olha, agora chegou um quadro que é Face to Face, que você conhece. Cara a cara.
Cara
a cara. Tudo bem, no nosso quadro Cara a Cara, um quadro de entrevistas, e a gente traz aqui pessoas pertinentes ao nosso programa, não é? Pessoas que tenham a ver com o idioma estrangeiro, o que importância o idioma estrangeiro tem para o acesso do mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Gleison Wan, né, que não, além de ser amigo meu, uma pessoa que admiro muito artisticamente, ele não está aqui como ator, que para mim eu sou fã desse cara, que era um dos melhores atores dessa juventude aqui do Cabo. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas o Wan está aqui, o Gleison Wan está aqui, para falar, me ajudar a acelerar a importância que o idioma estrangeiro tem no mercado de trabalho. Bom dia, Gleison.
Bom dia, Alci. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, parabenizar a rádio por essa iniciativa, né?
Sim.
A criatividade, a presença aí dos alunos, da escola, da comunidade, numa rádio para o povo, né? Que vem do povo para o povo. É muito interessante isso.
É.
E bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, os idiomas, né? O idioma inglês, espanhol principalmente, foi o que nortearam, né? Foi o que nortearam a minha carreira, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, direta ou indiretamente, eu lidava com idiomas. Eu comecei em 2002, se não me engano, eu estava na quinta série, e eu tive a minha primeira aula de espanhol, né, com a professora Josinete. Formidável, até agradecer a ela por ter dado aulas tão maravilhosas. Ela dava aulas com tão bom gosto, né? Aquilo que você falou. Será que você se vê naquela profissão? E essa professora, ela se via e ela conseguiu fazer com que pessoas vissem o prazer que é ser professor. Eu disse, eu vou ser professor de espanhol, por exemplo. E fui fazer o curso de espanhol. Fiz o curso de espanhol, passei uns 2 anos estudando espanhol, cerca de 3 anos. E logo depois uma outra professora de química me deu a dica, por que você não faz inglês? Você já fala legal em espanhol? Vai fazer inglês. E eu fui fazer inglês. E aquilo foi abrindo as portas, porque quando a gente estuda um idioma, a gente começa a estudar a cultura daqueles países, a gente começa a estudar a geografia daquele país, a gente começa a estudar a história, aí por aí vai. Então é um leque muito grande.
Esse leque, Wan, te ajudou a penetrar no mercado de trabalho?
Claro que sim. Por exemplo, eu comecei dando aulas particulares, assim, de reforço, né? E logo depois dessas aulas, eu comecei a trabalhar realmente como professor de inglês, com carteira assinada e tudo. Minha primeira profissão, eu ia completar os 18 anos, agora eu estou com 23, ia completar os 18 anos, minha primeira profissão mesmo foi professor de inglês de cursos livres.
E hoje você não atua como professor?
Hoje não atuo.
Você está em qual área?
Hoje eu estou na indústria, trabalho no estaleiro do Rio Grande do Sul.
Mas você trabalhou assim, em área turística, por exemplo?
Trabalhei também. Antes de chegar na indústria, depois dessas aulas, né, eu fui trabalhar no turismo. Então,
é exatamente onde?
Em
que área?
Eu trabalhei como garçom num hotel de luxo aí do...
Olha, hotel me deu um gancho, é o seguinte, eu vou te pedir licença, eu acho que eu tô aqui na linha com Andréa, é isso? Bom dia. Alô? Alô?
Alô?
Andréa, bom dia.
Bom dia, pessoal.
Andréa, eu tava falando aqui com o Gleison Wan, que tá sendo entrevistado justamente por conta da importância que o idioma de estrangeiro tem no mercado de trabalho. Ele tinha falado que trabalhou, então, aqui em hotel. E eu disse, olha, que coisa boa. Eu sabia que a gente ia entrevistar a Andréa, que é gerente do hotel Arrecife dos Corais, é isso?
Isso mesmo.
André, é um grande prazer receber. Eu queria agradecer, então, a você ter atendido ao nosso pedido. Andréa, me diz uma coisa. Até que ponto, realmente, uma pessoa que quer entrar na área de turismo precisa dominar um idioma estrangeiro? Isso é realmente necessário?
Olha, o idioma estrangeiro na vida de uma pessoa que trabalha na área de turismo e hotelaria é fundamental. Porque hoje em dia o nosso público, ele está muito exigente e nós trabalhamos com os sonhos das pessoas. Então você imagine um estrangeiro passar 2 ou 3 meses pagando uma viagem, sonhando com a lua de mel, uma viagem com os filhos, e de repente ele chegar num hotel, num balcão, e não tem ninguém que entenda a língua dele. Então, isso chega a ser constrangedor. Então, nós que estamos na frente desses empreendimentos, desses hotéis, nós nos preocupamos muito em ter um profissional com essa capacitação atrás do balcão para receber esse hóspede, para tirar todas as dúvidas dele, para dar informações da redondeza, enfim, atendê-lo da melhor forma possível.
Até porque ele não precisa dominar com tanta fluência, mas se ele passeia por uma comunicação básica, já atende a necessidade, não é?
Exatamente. Hoje nós temos uma professora no hotel que está dando aula para os alunos e ela está fazendo um plano de aula voltado para a hotelaria, para alimentos e bebida, para recepção, para que a pessoa ela aprenda pelo menos o básico, né? De um check-in, de um check-out e dar as informações do cardápio para o hóspede.
Então, eu diria, você como gerente, se estiver avaliando então, o currículo de um candidato para entrar no hotel, o fato dele ter comprovado lá um curso, a experiência, de alguma forma, se ele diz que ele tem essa ou fluência ou conhecimento de língua estrangeira, eu diria que você o selecionaria na frente daquele que não tem.
Exatamente, tudo é um conjunto, né? Quando a gente vai selecionar um recepcionista, a gente se preocupa com outras coisas, como a boa aparência, a educação, o carinho, a alegria com que ele recebe os hóspedes, e o idioma é fundamental. Então, se ele tem um idioma, ele, de fato, vai sair na frente.
É verdade. Isso não só para a recepção, né? Mas imagina se você tem uma camareira que, de alguma forma, se comunica com o hóspede, nem que seja com uma comunicação básica, isso é muito interessante.
Exatamente.
Né? Credibiliza o hotel.
Hóspedes, isso é muito importante. E o hóspede, ele se sente muito acolhido. E ele procura qualquer funcionário e esse funcionário entende o que ele quer, o que ele está necessitando ali naquele momento. De fato, é muito importante.
André,
eu aconselho a todos os jovens que procurem um curso de inglês, que procurem não só o inglês, mas também o espanhol,
sim,
porque realmente o turismo e a hotelaria têm crescido muito.
André, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Língua Solta, da Cabo FM, e dizer que a gente também está sempre aberto para qualquer novidade que você traga na área de turismo, tá bom?
Eu é que agradeço, eu quero deixar uma mensagem para os jovens, que eles não desistam nunca dos seus sonhos, e é só estudando mesmo que eles vão conseguir chegar a algum lugar.
E Língua Solta para esses jovens. Então essa foi Andréia, gerente, obrigado Andréia, gerente lá do hotel Arrecife de Corais. Queria então mandar um beijo para todo mundo que faz parte desse hotel. Voltando aqui para Gleidson Góes.
Alci, só pegando o gancho aí no que a Andréia está falando.
Pegue no gancho, Gleidson.
Eu fiz umas pesquisas aqui, né, se a gente vinha, e notei aqui que 65% das empresas valorizam candidatos que sabem inglês. E esse índice, Aldis, essa porcentagem, ela sobe para 95% quando a gente fala de multinacionais. Então, você veja, você ter 65% de vantagem, mais do que 50% de vantagem, quando você está disputando uma vaga, né, no mercado de trabalho, é realmente fenomenal.
Pois é, me diz uma coisa, você teve, quando entrou no hotel para ser garçom, o fato de você ter o domínio da língua foi primordial para tentar?
Foi primordial e fez toda a diferença, porque, como a Andréa falou, as pessoas, o estrangeiro se sente acolhido, ele se sente em casa, né? Ele consegue se comunicar, ele consegue fazer perguntas sobre a região,
isso,
falar sobre o tempo, até comentar sobre a cultura deles e por aí vai. Então, tinha famílias que eu atendia durante toda a semana. Às vezes, aquele hóspede já vinha perguntando por mim, porque era ali que ele sabia que a informação, a necessidade, ela seria atendida. Além do mais, tem a questão, assim, que eu vou até comentar, rola gorjeta. Para quem fala cromas, aí o pessoal vem e se sente tão grato, né, pelo trabalho que é bem servido, e você ser bem atendido e no seu idioma, em outro país, você sente muito acolhido.
Que comunicabilidade, realmente isso é
essencial. Então, eles se sentiam, às vezes, deixavam as questões de
pegadinha.
Eu tenho amigos agora na Áustria, conhecendo
às 11 horas, estaremos de volta. Eu,
todo final de ano, todo aniversário meu, é incrível. Como a primeira coisa que chega para mim é da Áustria.
Não é tão Hitler assim, mas o Hitler era austríaco, viu? Não era alemão. Mas vamos lá,
então a gente comunica, o pessoal da França também, meu francês não era tão bom naquela época, mas a gente comunicava através do inglês também, com os amigos na França, na Argentina, com os amigos na Áustria, e isso é legal para você. Além de atender bem, de fazer amigos, você acaba se tornando, de certa forma, um cidadão do mundo, falando idiomas.
E você via esse reconhecimento da empresa?
Via sim. Inclusive, pesquisas apontam que falar inglês pode aumentar o salário em até 30%. Né? Bem quando você, em 65% quando você está concorrendo a uma vaga, 30% quando você já está na vaga.
Epa!
É.
Então, meu amigo, eu devo ter meu salário aumentado. Caramba, aí,
vamos
viu?
Ver aí com a diretoria da Cabo FM.
Olha, tá muito bom. Vou dizer, olha, eu quero, então, um aumento de salário em
30%. 30%
tá? Então, eu já sei, vou aprender espanhol para ir para 60%, que eu dobro. Olha, eu quero continuar conversando com você, mas agora a gente tem o programa do prefeito, que é importantíssimo, acho também, a gente tem que ficar atento a isso, e depois eu volto, tá?
Ok. No
agora aí.
Rádio Novo Tempo, vida melhor.
Cara. Já terminando esse quadro nosso de cara a cara aqui com o Gleidson Góes. Então, Gleidson, eu queria agradecer a sua participação aqui com essas dicas importantes, da importância do idioma para a gente se inserir no mercado de trabalho, mas parece que você tem aí uma dica bem interessante.
É, o prazer é todo meu. Eu tô, só o meu amigo Renato Alves, ele tem um blog, sim, onde ele dá dicas ali gratuitamente de inglês. É o www.inglesnarede.com.br.